Vamos Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto.
Boa noite a todos! Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Vamos Falar de Moto! A sua live quinzenal sobre temas relacionados ao fantástico universo do motociclismo. As águas de março estão fechando o verão e volta e meia elas caem em cima da gente, com a gente na estrada, sem capa de chuva, sem nenhuma preparação, pronto para tomar aquele banho que molha até as partes íntimas. Então a gente decidiu aproveitar o alto índice pluviométrico da temporada para fazer uma live só sobre pilotar na chuva. Quais são as dicas, quais são as coisas boas para você fazer, quais são as coisas boas para você não fazer naqueles momentos em que você é pego em cima da moto, debaixo da chuva. Mas antes da gente começar a live, eu queria introduzir aqui na conversa os outros 50% do Vamos Falar de Moto, meu querido amigo Arturo Lúcio.
Buenas, pessoal. Boa noite. Bora para mais um.
Tá na Art Cycles?
Tô por aqui.
A gente vai falar sobre o que é andar de moto na chuva, mas eu preciso antes dar aquele oi para todo mundo que já chegou, já puxou uma cadeira, já veio participar da conversa. E veja só que coisa, Dani Rodrigues pegou a medalha de ouro hoje, ela e o Thiago Eusébio estão disputando.
Sensacional.
Parabéns, querida. Boas noites, boa noite. Thiago Eusébio ficou com a prata, soltou boa. Eduardo GR, boa noite, gurizada, salve, brother. E já comentou. A propósito, em Porto Alegre está batendo água. Pois é. Posso te contar uma, brother? Essa pauta de andar de moto na chuva é uma que a gente está querendo fazer desde os primeiros episódios do Vamos Falar de Moto. Assim, sei lá, dos primeiros 10 episódios. Mas assim, logo que a gente pensou em fazer a pauta, um outro canal de lives de motociclismo, que já nem existe mais, também fez uma live sobre o assunto, assim, tipo, na mesma semana que a gente ia fazer. A gente pensou, ai, velho, duas lives sobre o mesmo assunto na mesma semana fica redundante, assim, fica meio ridículo.
É meio então, demais, a gente, né?
Ninguém precisa ouvir duas vezes que é importante você desacelerar a moto na chuva, sabe? Deixa. Então, o que é que a gente fez? A gente segurou e pensou, não, numa dessas, quando entrar a temporada de chuva, seja em março, seja em outubro, a gente aproveita e joga um Vamos Falar de Moto só sobre o assunto. Aí vai pegar todo mundo que está precisando ouvir isso, que está assim, na hora de escutar dicas bacanas ou lembrar experiências peculiares sobre andar de moto na chuva. E aí, velho, na última semana a gente só está tomando banho. Está muito hardcore, velho, chove todo dia. Então, a pauta se fez presente.
Chove e faz muito calor, né?
O barato é louco.
Nossa e senhora, estou aqui derretendo.
No começo, a gente agradece a chuva porque ela refresca e no final a gente fala, já deu. E também está conosco o Cranium Tatu, diretamente do Japão. Salve, brother! Prazer tê-lo conosco. Brajiro Kara no Asaitsu, Cranium Tatu-san. Eu já vou lançar o pedido para todo mundo que está entrando na live, galera. Essa live é para ser um bate-papo. Ela é para a gente compartilhar experiências sobre andar de moto na chuva. Então, poxa, todos vocês que tiverem uma boa dica para passar sobre andar de moto na chuva, ou que tiver uma história assim cabulosa de quando você andou de moto na chuva, pode castigar o teclado, manda aí que a gente vai ler os comentários sem medo. Então, compartilhando experiências, eu já jogo para você, Arturo. Você tem uma viagem memorável em que você pegou chuva, um passeio, não sei?
Bom, a gente tem uma viagem, né, que pegou uma chuva. Mas primeiro eu vou falar de uma outra experiência.
Diga.
Eu ainda tinha Iron, eu tinha uma reunião para ir. Cheguei no posto para abastecer a moto. Abasteci, tava 5 minutos pelo Waze do lugar que eu tinha que ir. Aí eu olhei pro céu, bom, ainda não vai chover. Tá meio cinza, mas não tá chovendo. Bom, não preciso dizer que eu saí do posto e começou a chover, né? Espencou o mundo. Eu sem capa de chuva, só de calça jeans e jaqueta. Eu tomei o maior dilúvio na cabeça. E uma das ruas que eu tinha que subir era a Bela Sintra.
Que é uma ladeirinha.
Que é uma senhora ladeira, né? Que é do lado dos jardins, é uma senhora ladeira. Bom, a moto foi rabiando de tanta água que descia. Não consegui. Parei num outro posto para tentar desmarcar a reunião. Não consegui. Cheguei na reunião parecendo um pinto molhado. O cara me olhou de cima e embaixo e falou, poxa, você não poderia ter desmarcado a reunião? Falei, bem que eu gostaria, mas você não
atendeu. Adorável, ótimo.
Né? Mas fiz a reunião inteira encharcada.
Nessa sua experiência, eu já levanto uma questão de primeira dica que eu posso dar para alguém que ande de moto na chuva. E essa dica não é minha. A Dani Rodrigues, que está aqui com a gente agora, jogou no meu Instagram. Eu fiz uma enquete de o que você faz quando chove no seu rolê. E ela soltou um, tá, mas você precisa estar no rolê na chuva? E assim, é um comentário muito bom. Tem vezes que, claro, você não tem escolha. Você está entre Sorocaba e São Paulo e começou a chover. Mas tem vezes que não, que você olha e fala, putz, parece que vai chover, preciso sair para andar de moto? Tipo, se a sua intenção é sair para andar de moto, para espairecer, para curtir, para relaxar, para descansar, velho, você vai encarar o estresse da chuva? Pense duas vezes, ou pelo menos, e essa é uma coisa que eu tenho feito na temporada de chuva, pense duas vezes se você precisa ir para o lugar que você precisava ir. Porque, tipo, ok, você quer pegar a sua moto e fazer uma estrada, só para espairecer. É domingão, você precisa pôr as coisas para fora. Você pode pegar a Ayrton Senna ou você pode pegar a Bandeirante. Joga no seu aplicativo de previsão do tempo e olha qual das duas tem mais possibilidade de chuva. Porque às vezes tem uma chuva que está para o interior e às vezes tem uma chuva que está para o litoral. Então, assim, se tudo que você está querendo, não estou falando, ah, você vai visitar sua avó. Você vai visitar sua avó, você não tem escolha, sua avó não vai se mudar. Mas se tudo que você quer fazer é pegar a estrada, pensa antes na possibilidade de fugir da chuva. Assim, ok, tem 70% de chance de chover em Sorocaba e 20% de chance de chover em Guararema. Vou para Guararema, ué.
Tomar um caldo de cana em Guararema. Uhum, que visitar a minha família em Sorocaba.
Aham.
Uhum. Não que tenha família em Sorocaba, mas... eu concordo. Mas tem gente que gosta de andar na chuva, né? Por mais que não seja a coisa mais confortável nem nada, às vezes tomar uma chuvinha rápida não é ruim, né? Principalmente se depois vier um calorão que te seque.
Aham. Uhum. Sim, e de verdade, na maior parte do tempo, eu não me abalo assim. Você sabe, eu encano muito pouco com chuva. Eu, até ter a Road Glide, eu nunca levava a capa de chuva comigo. Eu era da turma do o que a chuva molha, o vento seca. Mas...
Desde que não chova o percurso inteiro, né?
É, desde que não chova o percurso inteiro. Mas assim, se você pudesse programar, é uma dor de cabeça menos, assim. Então, você só quer sair para andar de moto? Escolhe um destino para onde tem menos chance de chover. Se você quiser pegar chuva, aí não, adoro a sensação da água batendo no meu capacete, aí faz o contrário. Escolhe o caminho para onde tem mais chance
tem
de chover.
Mais chuva.
Mas passando aqui nos comentários, o Eduardo GR já falou que ele é um motoqueiro de açúcar. Chuva nem pensar.
Tem vários, né? Tem vários.
O pessoal do Motorama, uma das chamadas que eles fazem, que nem o Freia na Curva, o Bebedor de Amalube Velho, um é, e aí, seu bando de choveu pediu Uber?
É muito bom.
A Dani já compartilhou uma história dela, ó. História cabulosa de chuva é a minha vida de tomar chuva às 5h30 da manhã e trabalhar em sala a 8, 10 graus, sem ter roupa seca reserva. Então, amiga, Na ala como se preparar para a situação de chuva, você não tem como evitar a chuva porque você está indo para o trabalho. Você não vai conseguir mudar o endereço do seu trabalho. Mas você podia começar a se planejar, levar uma muda de roupa, né? Assim, dentro de uma
sacola. Uma capa de chuva?
Ou uma capa de chuva. Duda Carvalho está fazendo mais do que contar uma história, ele está fazendo uma denúncia. Estou fazendo os desafios do Harley Davidson Challenge e não teve um dia que não pegamos chuva. Capa de chuva e prudência sempre, principalmente ao arrancar com pneu sem muita aderência nessas condições. Ótima dica, valeu. A questão de você começar e você parar durante a chuva é sempre mais complicado. Tá tudo mais escorregadio, você dá aquela rebolada na saída, você dá aquela deslizada na parada.
E o período das Harleys, elas não são conhecidas, eles não são conhecidos por serem os melhores em aderência, né?
Dani Rodrigues, lembrando do comentário que ela fez no Instagram, o comentário foi pela questão de que nem sempre a gente tem escolha. Quando a chuva te pega no rolê, faz parte. Mas já sair de casa embaixo de chuva porque precisa é tenso demais. Essa é outra, assim. Uhum. Sempre que eu posso... Até que nem quando a gente foi para Curitiba, a gente estava meio decidido. Se amanhecesse e tivesse chovendo, a gente ia deixar para ir no dia seguinte. Assim, sempre que eu posso evitar sair de casa debaixo da chuva, eu evito. Se a chuva me pega no meio do caminho, aí me pegou.
Né? Na verdade, eu não tinha como, né? Porque eu tinha que trabalhar.
Ah, não, para ir para Curitiba.
Ah, para ir para Curitiba. Porque para voltar não tinha essa.
Não, para voltar, opção. Você trabalhava naquele dia.
É, né? Eu cheguei para trabalhar. Então...
Uhum. Inclusive, secou a meia no secador de cabelo do pessoal da produção.
Né? É, isso a gente já conta já. Uhum. A meia não, né? Só a meia não.
Teve fosse coisa, só né? A meia, tava bom. Dani Rodrigues informando que tem duas peças reservas no trabalho, ok, já é um avanço.
Melhor.
E o Delamura, maior problema que vejo não é nem a aderência, mas sim os buracos camuflados pela água, para os quais a moto é quase fatal. É verdade, inclusive porque a nossa moto é baixa, né? Então nem precisa ser uma cratera, assim, um buraco já é um negócio que dá trabalho.
É, mas um buraco grande embaixo de uma poça d'água, né? Uhum. É pior ainda, porque você enfia a roda e é um tombo garantido. É algo que tem que tomar muito cuidado com nessa época também. Uhum. Principalmente com essas vias que ficam com água... muito alta, né?
Sim, fica aquele lençol d'água cobrindo a...
Exatamente. Isso é bem complicado.
Mas, enfim, eu tinha juntado algumas dicas bacanas que a gente recolhe tanto numa vida de experiência tomando chuva, quanto em sites de internet que dão conselhos para motociclistas mais responsáveis e conscientes do que eu. E, assim... sugestões muito bacanas que a gente pode levar em consideração quando está discutindo pilotagem na chuva. A primeira delas é de muito antes da chuva. Tenha um bom capacete. Um capacete que tenha respiros, que tenha entrada e saída de ar, vai embaçar menos do que um capacete que é só um balde com visor. Por quê? Porque o que é só um balde com visor vai ser a sua respiração lá dentro, a sua respiração é quente, ela vai embaçar o visor. Um que faça a troca de ar vai embaçar menos. Além de um capacete que tenha respiros, que embace menos, dá para você colocar o pinlock, que é aquela viseira que você põe dentro da viseira para impedir o embaçamento.
Bastante.
Uhum. Eu nunca usei. Eu estou torcendo que o dono da Pinlock assista o nosso vídeo e mande umas para a gente fazer review. Seja dona Pinlock, estamos aqui.
Uhum. E tem um anti-embaçante da Wurt também, que é legal. Você aplica, né? Ele é spray? Spray, ele é borrifador, né? E aí você borrifa e passa o paninho, deixa ele... dizem que funciona bem, nunca experimentei.
Uhum. É. Tem uns borrifadores, eu ia falar deles também, e mais do que os borrifadores, para quem assiste o Manual do Mundo, aquele canal muito bacana de YouTube, ele ensinou como fazer um anti-embaçante, o vídeo está aí na internet. Eu morro de vontade de fazer esse vídeo e colocar no meu IGTV só para mostrar o antiembaçante no visor do capacete. Ainda não fiz. Agora eu vou lançar essa enquete aqui na live. O que é que vocês me dizem? Faço um vídeo no meu IGTV usando o antiembaçante homemade da internet? Ou deixa para lá, cada um que se vire, cada um que compre o antiembaçante, esquece. Vou colher os comentários de vocês e conforme o que vocês disserem, eu faço ou não faço esse vídeo.
Cara, tem o antiembaçante natural que o pessoal da natação usa, né?
Pô, mas...
passar saliva, né? Mas, cara, você vai ficar no meio do 3 dias, ó, viseira.
Você vai ficar desidratado.
É isso.
Feito o único ou o principal comentário que é antes da chuva, né? Tenha um bom capacete ou procure a região na qual tem menos chance de chover se você está só querendo dar um passeio. Eu também acho que dá para a gente expandir a boa sugestão da Dani e falar que, olha, pense se não é o caso de você parar e esperar a chuva passar. A gente sabe que muito do nosso público é custom, é uma galera que anda de moto por prazer, assim, claro, muitos de nós têm moto como meio de transporte, eu tenho moto como meio de transporte, eu não tenho carro, Arturo também, mas o que eu estou falando é que muitas vezes a gente está andando de moto para passear, a gente não está andando de moto para ir chegar em algum lugar. Então, num caso desses, pense se você está com toda essa pressa de chegar em casa, se não vale a pena você parar no Graal, tomar um café, pedir um salgado, esperar a chuva passar ou pelo menos ficar mais mansinha. Às vezes, assim, só dela dar uma reduzida, ela já não ser aquele toró e virar uma chuva, já fez um bocado de diferença nas estatísticas. Então, não estava preparado para nada. Saí para andar de moto de bermuda, camiseta e tênis sem meia. Caiu uma chuva. Muito provavelmente o melhor a fazer é você ficar num coberto e esperar a chuva passar.
Ou tentar chegar e ir a 200 por hora para chegar em casa mais rápido. Só que não.
Pelo amor de Deus. Vai a 200 por hora e deita na curva. Tudo
isso
errado.
Aí. Se tiver óleo, então melhor ainda. Eu nunca usei esse pinlock, né? Nunca tive nenhum capacete, nem nada. Mas eu tenho um amigo que fala que é bem interessante. Que funcionou bem pra caramba com ele. O que mais que é interessante de ter, assim... Bom, capa de chuva é óbvio, né? Então, o Thiago Zabi até colocou aqui, se a gente indica alguma marca de capa de chuva.
Cara... Eu vou pegar a minha agora e falar que ela é muito boa, assim. Ela tá aqui atrás de mim, porque a minha moto foi pra oficina. Eu vou ver a marca dela e eu recomendo... Não é jabá, eles não estão me pagando um tostão por isso, mas eu vou dizer, ela inclusive tem polaina pra não entrar água pelos calcanhares.
Se você quiser, inclusive, ficar sem celular, sem sinal no celular, se você quiser, até aquela de motoboy é sensacional, aquela Alba.
É verdade.
Ela funciona bem pra caramba. Ela é tão grossa que deixa até o seu celular sem sinal. Ah, tem capas e capas, depende do estilo que você gosta. Eu não sei, Gui, a sua é o quê? A sua é macacão?
Então, eu vou dar uma olhadinha, segura aí. A minha não é macacão, ela é duas peças.
Ah. A minha também. A minha é calça e jaqueta, a minha é da Alpine Star. É uma capa bem legal, lógico, né? Como todo tecido sintético, né? Que ela é de nylon ou alguma coisa próximo disso. Se você encostar no escapamento, ela vai derreter. Né? Então, não tem o que fazer. A única coisa que eu não achei tão legal da minha foi justamente não ter as polainas, que a do Gui tem.
Então, a minha
se
tem.
Você tiver numa chuva, eu uso muito bota impermeável. Eu tenho duas botas para rodar que são impermeáveis. Só que chega uma hora que, né, com o vento, a capa de chuva sobe um pouco e aí acaba ficando a boca da bota para fora. E entra água. Entra água por cima, entra água, né, por causa da meia, entra água por N coisas, por mais que ela seja impermeável. Então, a polaina é bem interessante nessa...
Não, ela faz diferença sensível, assim. Ó, a marca é PB, isso deve ser sigla para alguma coisa. E eu comprei numa loja qualquer, da General Osório, assim. Tá comigo há um tempão e até hoje não rasgou nada, assim. Tá? Eu uso muito pouco, verdade seja dita. Porque...
É, se você contar, você conta nos dedos de uma mão, né? Quantas vezes
e sobra usou. Dedo.
É, com certeza, imagina.
Mas sim, ter capa de chuva é essencial para você andar de moto na chuva. E levar a capa de chuva com você também faz uma diferença enorme no processo. Assim, eu fico chocado, porque eu e o Arthur, a gente é super brother, a gente anda de moto junto direto, assim. Sempre chove, ou volta e meia chove. Ele sempre tá com a capa de chuva dele. Eu nunca tô com a minha. Assim, até eu comprar a Road Glide, que tem o Alforge, eu nunca tava com a capa de chuva. Tem o Saddlebag. Eu nunca tava com a capa de chuva, assim. E é louco, porque eu ando de mochila nas costas. Eu levava o meu iPad para andar de moto e não levava a capa de chuva.
White people problem. Mas ok.
Prioridades, amigo.
É porque você usa bastante o iPad, inclusive.
Claro.
É, principalmente no café da manhã, no Lucky Friends, né? Alguma coisa do gênero, assim.
Essencial.
A gente está sempre à mão. Mas eu também esqueço. Não posso falar que não, porque eu... Lógico, na Road Glide estava sempre no Alforge. Agora tem uma Dyna, que ainda não está comigo, mas estará aí muito em breve. Espero que amanhã esteja já comigo.
Uhul.
É, e antes eu tinha uma Street Bob, uma Softail Street Bob, que às vezes eu lembrava, principalmente quando eu estava de mochila.
Uhum.
Só que quando eu tava sem mochila, eu nunca lembrava. Então, esse era um ponto que marca, assim, né? Uma moto que você não tem muito onde colocar, ou você coloca aquelas aranhas, né? E prende a capa de chuva em algum lugar, ou você tem um alforjezinho de balança, ou até um no CC bar. Né? Só tem que lembrar de prender.
Mas eu fico chocado. Eu lembro quando a gente foi fazer a viagem inaugural com as bicilíndricas da Royal Enfield. Elas nem tinham sido lançadas e a gente foi convidado a andar com elas. E você levou uma mochilinha que tinha capa de chuva. E olha que mágico, choveu.
E eu só levei a mochila porque queria levar a capa de chuva, porque eu tinha certeza que ia chover.
Uhum.
E não por falta de uma, choveram duas vezes, né?
Choveram duas vezes.
Na ida e na volta.
Uhum. Arte.
O bom é que depois fez um sol lascado e te secou, mas...
Sim. Uhum.
Tanto que na segunda chuva eu tava sem capa.
Eu tava super na turma de o que a chuva molha e o vento seca. Mas choveu de verdade, assim.
Meu amigo, eu voltei de Minas, que eu fui buscar a moto com o Ramon. Na volta eu tomei chuva. Só que eu tava sem capa de chuva. Eu tomei a chuva. Eu enxergava um palmo na frente da moto. Eu vinha 40 por hora na Dutra. Todos os carros com pisca e eu assim... Passo ou não passo no corredor? Passo ou não passo no corredor? Vim devagarzinho, vim passando no corredor. Mas vim tomando todo o cuidado do mundo. Extremamente encharcado. E batia um vento, porque tava virando, já tava anoitecendo. Batia um vento frio, que ficava pior ainda, né?
Posso te dizer, a sua história me lembrou a outra dica que eu acho que é essencial quando a gente fala de segurança para andar na chuva. Real oficial, galera, assim, tipo, você foi pego na chuva. E é aquele momento, assim, tipo, você não tem onde parar ou você não quer parar, então você vai andar na chuva. Eu acho que o primeiro conselho que a gente pode dar para alguém é tenha consciência de que você está andando na chuva. Então, assim, é uma estrada que eu conheço super bem, eu faço a 110 por hora. Não faça isso na chuva. Eu deito até ralar a pedaleira nessa curva. Não faça isso na chuva. Eu consigo desviar do carro até quando eu tô pertinho. Não faça isso na chuva. Então, quando você tá na chuva, você tenha consciência, eu tô na chuva. Eu vou pilotar mais devagar. Eu vou dar aquela distância melhorzinha. Do carro que está na minha frente até a minha moto. Justo. Eu vou manter a moto mais a 90 graus do solo. Por quê? Porque a pista está escorregadia, porque eu tenho menos visibilidade e os carros têm menos visibilidade de mim. Então, assim, tudo está comprometido. Então, sei lá, primeira dica para... Fui pego na chuva em cima da moto. Tudo que você decidir a partir daquele momento... Você leva em consideração o fato de que você está na chuva. Então, é uma coisa que você fez mil vezes. Sim, mas agora você está fazendo na chuva. Assim, inclusive, você... mas eu já fiz isso na chuva. Mas você não sabe se o carro que está atrás de você já fez isso na chuva. Porque se você desliza, o carro também desliza, velho. É, acontece mais acidente na chuva, não é só com a gente, é com eles também. Então, assim, é simples assim. Só tenha sempre consciência de que está chovendo. Vai ser muito fácil você se lembrar disso, porque a chuva vai estar caindo em cima de você. Só leve isso em consideração. Vamos dar uma passada nos comentários? Tem o comentário do Soro Custom dizendo que não curte pilotar nem carro na chuva, quanto mais moto. Trauma de um pequeno acidente de carro na chuva quando ele era novo de carta. Eu vou te dizer que eu também não curto pilotar carro na chuva, assim. Bom, eu não gosto de pilotar carro em nenhuma situação. Mas na chuva eu acho mais tenso.
Eu gosto de chuva.
Ah, eu adoro chuva para ficar em casa. Adoro chuva para dormir. Dormir
com barulho. Chuva, estrada, é tudo de bom. Deixa que esteja uma estrada boa, né?
O Thiago Eusébio já lançou o hashtag faz o vídeo, então eu vou aderir à campanha que ele lançou. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo experimentando, mostrando como funciona o anti-embaçante feito em casa do Manual do Mundo, vocês comentem aí, hashtag faz o vídeo. Dependendo de como for a resposta do hashtag, a gente solta, sei lá, amanhã mesmo no meu Instagram, @harleysdesampa. Um vídeo fazendo o desembaçante caseiro, que, sério, é muito mais barato do que qualquer coisa que tenha para vender aí. Duda Carvalho soltou: eu particularmente não me dou bem com os sprays, vou testar essa película, parece ser boa. Então, eu vi alguns reviews e eu fiquei positivamente impressionado. Eu acho que a película é real oficial.
Testei um spray, eu só ouvi falar.
E aqueles produtos para dar brilho na madeira. Exatamente, é assim o anti-embaçante homemade. E funciona, mas não por muito tempo. Pois é, ele é baratíssimo, ele é super fácil de usar, mas ele dura pouco tempo. Você tem que refazer, sei lá, a cada 15 dias, qualquer coisa assim.
Eu não sei, eu nunca fiz esse esquema, mas eu imagino que seja uma coisa meio para o momento, né? Eu não sei qual é a durabilidade do spray da Vurt, por exemplo. Ou qualquer outra, né? Eu falo da Vurt porque foi o que eu vi que tem. Nunca procurei isso, então.
Vurt também não está pagando a gente, caso vocês estejam perguntando.
Exatamente. Aliás, ninguém paga a gente. Se quisessem pagar, estava aceitando.
Inclusive, muito. Todas marcas, ó, patrocina nós.
Pois é, estamos aqui, ó. Gatinhos, falando de vocês. Gatinho. Adoramos. Nunca tive nenhuma experiência com nenhum antiembaçante. Então, não sei qual que é a durabilidade desse antiembaçante. Dessas marcas, né? Não sei se eles se durariam mais tempo, por exemplo, do que o homemade, mas não custa testar. Vai que...
Eu aceitaria fazer, inclusive, um comparativo, assim. Se a Dona Vurt mandasse pra gente, eu faria o de sabão líquido e faria o da Vurt e veria quanto tempo durou cada um.
Seria legal, né? Fazer um comparativo de todas as marcas do mercado. Ver qual é que realmente funciona, que não funciona, quanto tempo dura. Uhum. Seria interessante fazer isso, né? Mas assim, né? Ninguém é pago para isso, então a gente não tem como comprar todos os antiembaçantes do mercado.
Outro conselho muito bom do Della Moura é: um conselho, não fique por muito tempo sem parar em viagem na chuva, pois seus reflexos e sua mobilidade ficarão limitados. Gente, essa é real. Eu, inclusive, acho que esse é o momento da gente soltar a nossa história. Eu e o Arturo fomos para o BMS em Curitiba em 2019?
2019. 2020 não teve.
2020 não teve, verdade. Foi um senhor evento, foi tudo muito legal, papapá, e a gente ia voltar na segunda-feira, dia seguinte ao término do BMS. E na segunda-feira estava chovendo. Não era um
chuvão. Estava garoando, né? Quando a gente saiu da casa, estava garoando, né?
Quando a gente saiu da casa, estava garoando. A gente estava bem de boas. Mas, ao longo da estrada, a chuva foi piorando.
5 minutos depois.
Sim, a gente... Nem tinha chegado
na estrada.
A chuva já estava apertada. E assim, de novo, o Arturo, que é um moço prevenido, tinha levado capa de chuva.
Lógico.
Eu não. Então, não é piada. Eu fui de Curitiba a São Paulo, tomando chuva em 100% do caminho, chuvão. E assim, não é só a chuva.
Frio.
É o frio. O frio.
Era muito frio.
Ele tende a diminuir os seus reflexos. Você fica menos sensível com o frio. Isso é científico, assim, anestesia-se pessoas com gelo. se você quer furar sua orelha ou outras partes do seu corpo. Em casa, você passa gelo e depois espeta. É simples
não
assim.
Não façam isso em casa.
Não estou falando para ninguém fazer, só disse se você fizer. Então, o frio anestesia. Então, você perde reflexo, você perde velocidade de resposta, você perde sensibilidade.
Endurece então, as juntas.
Sim, endurece as juntas, tudo. E você fica mais tenso, né? Você está no frio, você dá aquela encolhida. Então, você já não está pilotando relaxado.
É, para você esquentar, você... Tende a se apertar, né? Contrair.
E aí, naqueles momentos que a gente sabe quem são os amigos, toda vez que o Arturo podia, ele parava num posto. Então a gente parou num posto bem mequetrefe, assim.
Alguém tinha que se esquentar, não é mesmo, amiguinhos?
A gente parou num posto que eu cheguei assim, moço, quanto custa esse quibe? Isso aí não é um quibe, é um ovo. Show, mosca.
Nossa. É, mas eu vinha esquentando a mão no cabeçote da moto.
Uhum. Né? Sim, e sempre que dava, a gente parava, eu tomava um café, eu torcia o braço da jaqueta para escorrer a água. Velho, eu estava encharcado, assim. Na primeira parada...
Não precisava nem torcer, né?
Nas outras eu já desisti, porque não dava mais, assim.
Bom foi o rapaz do restaurante perguntando se não queria um saco de lixo. Uhum. Porque ele tive, pegou o cafezinho e tremia, mas que vara verde, assim, com o negócio. Quase não conseguiu tomar o café.
Aí ele perguntou se eu queria um saco de lixo para me proteger da chuva. Mas aí a gente já estava em São Paulo, assim, só tinha mais, sei lá, 3 horas de viagem. Eu falei, ah, velho, agora deixa. Mas eu achei
só
muito
tem
fofo.
3 horas de chuva.
3 horas de chuva para quem já tomou 7.
E foi o dia que São Paulo, foi aquele dia de São Paulo de agosto que o céu virou, que anoiteceu, né?
Chamada da Amazônia. Uhum.
Que ficou, o céu ficou preto.
Ô, senhor, a gente chegou em São Paulo, a gente via São Paulo na nossa frente e o céu estava preto, estava chovendo preto, assim, foi a visão do apocalipse.
E eu tinha que trabalhar.
E ele ainda tinha que trabalhar, eu tirei o dia de folga, mas o Arthur não teve esse luxo.
Não.
Foi muito louco, velho.
Foi depois de 8 horas, né?
Aham, uhum,
depois de 8 horas uhum. de estrada, eu cheguei eu tava fazendo um reality show, tava fazendo uma série pro Gloob, que era Bugados, e pra minha sorte, foi um dia que tinha muito figurante no set, e o departamento de maquiagem tava cheio. Então eu cheguei na produtora, uma amiga falou assim... Vamos descer, vamos para maquiagem, que você vai secar tudo isso daí. Aí não tive dúvida, desci para maquiagem, peguei 2 secadores, um para secar a bota, outro para secar a meia, para secar a calça, para secar a camiseta, secar tudo. E passei horas ali na maquiagem, secando todas as coisas para ver se conseguia ficar um pouquinho mais confortável.
Foi muito hardcore, velho.
Foi.
Então, ó, o conselho do Delamora 75 Motovlog de aumentar o número de paradas quando você estiver na chuva é válido, principalmente se você estiver numa viagem, assim, estou viajando na chuva. Velho, aumenta o número de paradas, nem que você chegue mais tarde, nem que você durma uma cidade antes, assim, ah, meu plano era chegar até Porto Alegre e eu dormi em Florianópolis. Amigo, é melhor você dar as paradas, você esquentar o seu corpo, você tomar um café... do que você ir perdendo os reflexos ao longo do caminho. Gefacin está dando o depoimento dele aqui, Pinlock é muito bom e o spray da Vurt é excelente também. Bom saber.
Bom
saber. Valeu, brother. Vitor Federici, meu brother do Ducatis de Sampa, está comentando que a capa de chuva dele é da Give. É um moço fino.
Italiano.
Uhum. Veja, uma Ducati tem uma capa da Give. Ah, bambino, più bello. Mas usou uma única vez, sinal que esse ganha de mim no quesito deixei a capa de chuva em casa.
É, ou alguém não está rodando muito ou está rodando bem pouco em chuva.
Uhum. E ainda completou aqui, é muito chato levar a capa.
É demais.
Quando eu comecei a andar de moto, eu só saía de mochila com o kit de sobrevivência dentro. Mas depois de um tempo, eu desencanei. Então não, tá, né? Então.
Quando a gente é novo, a gente sai com todas as coisas que pode e não pode, né? Você compra tudo.
Câmara do motor. Depois você tá desencanando. Última viagem foi São Paulo-Santa Fé do Sul. Estava com a indumentária da Alpine Stars, que não é impermeável. Choveu muito nos trechos dos 700 quilômetros. Com o calor que fazia, eu até estava curtindo a chuva. Pois é, real oficial, assim, quando é um dia de calor e dá um pancadão de chuva, que assim, é aquele chuvão e passa, eu acho que é bem de boa. Assim, você reduz quando está chovendo, porque você perde a visibilidade, porque a pista está molhada, mas passou o pancadão, logo depois você vai estar seco. Eu realmente não me incomodo com essa chuva. Problema é uma situação que nem a nossa de Curitiba para São Paulo, que é
8 horas de chuva.
8 horas chovendo o tempo todo.
Com 8 acidentes na pista.
Nossa, velho, nem falei uns cabulosos assim, tipo, carro capotado.
O cara que subiu na mureta, parou na contramão.
E ó, o Vitor Federici aderiu aqui, hashtag faz o vídeo para eu fazer o vídeo mostrando como é o anti-embaçante caseiro do Manual do Mundo, para quem quiser usar no visor do capacete. Não foi só ele, Samurai Motoqueiro também, 1600 Solo Rider, Cranium Tatu e Dani Rodrigues. Ok, galera, se tiver mais um comentário, eu faço vídeo amanhã mesmo, ensinando a fazer o anti-embaçante caseiro do Manual do Mundo. Maurício Melo está comentando aqui que tem vários níveis de chuva, verdade. Chuva torrencial, não tem o que discutir, é parar a moto num local seguro e esperar baixar. Além de possíveis buracos, teremos lâminas d'água, aquaplanagem. Muito bem observado. Assim, eu comentei do lance de você ter consciência da chuva, eu acho que essa é outra questão. Quando você está pilotando na chuva, tenha consciência de qual tipo de chuva. Se você está só encarando uma garoinha, que vai ser chata, vai ser fria, vai te acompanhar um tempão, mas é só uma garoa. Ou se você está naquela chuva que, olha, você já não consegue ver o carro na sua frente. Assim, essa é mais desesperadora. Você pegar uma dessas, velho, para. Mais vale você chegar atrasado do que você não chegar.
Não que tenha feito, não que fiz isso no dia que eu voltei de Minas, mas concordo.
Sim, eu tenho super noção de que é mais fácil falar do que fazer. E que é muito confortável para mim dizer isso quando o grosso do que eu ando de moto é passeio. Eu ando pelo prazer de andar de moto. É diferente de falar de alguém que, sei lá, mora em Alphaville e vem todo dia de moto para trabalhar em São Paulo. Não dá para essa pessoa, não. Vou parar no Graal e esperar a chuva passar e chegar uma hora atrasado no trabalho.
Eu estava cansado, então eu queria chegar o quanto antes em casa. Fiz 400, quase 500 quilômetros. Né? Então, nos últimos 100 quilômetros, numa chuva torrencial, só falar assim, nossa, quero chegar logo em casa, tirar essa roupa e tomar um banho quente. Era isso que eu pensava.
Verdade.
Mas, se possível, né, não façam isso. Realmente parem em algum lugar, esperem a chuva baixar, para que vocês possam prosseguir, né?
Posso dizer, outra dica muito boa, e essa é uma dica daquelas de vovó mesmo, ó, pegou a chuva que for, chegou em casa, tira a roupa e toma um banho quente, velho.
Banho quente.
É isso que vai te salvar da gripe. Pegou a chuva que você passou 3 horas com a temperatura lá embaixo. Chegou em casa, sobe a temperatura do seu corpo antes de dormir. Não só se enxuga, não. Joga uma água quente no corpo, porque a água é regulante térmico. Você vai subir a temperatura do seu corpo, e aí você vai dormir. Dica de vovó. É, se você puder fazer um escaldapé, melhor ainda.
Mas por que um escaldapé se você está tomando banho?
Não, ou antes ou depois. Melhor depois. Mas porque o pé tem um monte de terminação nervosa, isso vai te ajudar. Vitor Federici, com muito ou nenhuma chuva, o mais legal é ter essas histórias de viagem de moto para contar, com certeza. Eu estava lá sofrendo na moto com o Arturo, enfrentando uma chuva de 8 horas, vendo o São Paulo preta na nossa frente, e tudo que eu pensava é conteúdo.
Nossa, eu só pensava em... Nossa, quase falou palavrão. Só pensava em putz grilo, mano. Quando isso daí vai passar? Eu ainda tenho 8 horas de trabalho pela frente.
Eu pensava, nossa, velho, eu vou contar essa todas as vezes que a gente for falar de andar de moto na chuva.
Entendi.
Mas não, falando sério, é a real, assim, tudo que não te mata vira história.
Sim, lógico. É assim, no início é uma sofrência, né? Na hora que você tá ali na chuva é uma sofrência, mas depois... Depois é sua história, né? Você tá bem, saiu bem.
Não, a primeira vez que você chega em casa com a cueca molhada de chuva, você conta essa história para todo mundo, assim. Rola um orgulho de você ter sobrevivido a isso. Então, na hora é perrengue, depois é a história.
Que... Pensa que nessa chuva só não entrou água na movida. Porque de resto, velho, era água por tudo que tá lado. Eu cheguei, pingava. Eu pingava. Eu cheguei na produtora que eu subi molhando tudo a escada. A pessoa olhava para mim e falava, nossa senhora, quem que é essa pessoa?
Ok, temos aqui mais um hashtag faz o vídeo. Então tá prometido, galera, vou fazer o vídeo ensinando como faz o anti-embaçante caseiro do Manual do Mundo. Vai estar ou amanhã ou depois, não sei se na sexta-feira eu consigo, mas se não no sábado. Vai estar no Instagram do arroba Harleys de Sampa, lá no IGTV. Se vocês não me seguem, essa é a oportunidade. E aí, olha, mais barato que o da Vurt, mas também deve ter uma duração menorzinha. Mas vai te ajudar contra a chuva.
Faz um comparativo.
De verdade, eu estou até pensando nisso, assim, porque a gente está nessa temporada que chove todo dia, então dá para eu tipo, fazer um... Fazer três rolês e ver se ele ainda tá de pé. E depois comprar o da Vurt. Não deve ser tão caro um negocinho da Vurt. E aí ver se...
Aproveita as águas de março.
Sim. Esse é o momento. Vitor Federici, desculpa, tinha perdido o comentário. O Vitor Federici jogou aqui. Coisa de inexperiente. Primeira chuva que eu tomei foi um dia que eu tava usando capacete aberto. Foi o dia que eu usei a capa, mas também bebi muita água. KKK, capacete fechado, na dúvida.
Meu amigo, capacete aberto na chuva. Aí.
E posso te dizer, teve uma época na minha vida que eu tinha dois capacetes, um aberto e um fechado. Então, quando eu levava a carona, ela ia com o capacete aberto. A gente pegou uma chuva que o coitado do menino que estava na minha carona, mas nossa, ele chiou. Mas ele chiou e, nossa, eu vou morrer aqui. Essa chuva tá batendo como se fosse agulha. Mas, velho, desculpa, você prefere trocar de capacete comigo e eu correr o risco de cair da moto? Você tá na garupa, você sabe.
Você é a escolha que vai trabalhar com a pior escolha.
Assim, não tem o que fazer. Mais um faz o vídeo, Maurício Melo, tá fechado, gente. Vamos fazer esse vídeo. Crânio um tatu, já passei por essa de capacete aberto, de chopper, sem paralama e dando curta na elétrica. Só funcionava o farol. Pelo menos isso, porque acabei chegando em casa à noite. KKK, perengue style. Pois é, amigo.
Você escolhe, né? Estilo ou conforto. Os dois vão na patê. Nossa, mas nossa, dando curto ainda mais na elétrica, putz grilo.
Aí não, o pior é infinito, velho. Tem coisa que não dá para melhorar. Já o pior é infinito. Carlos Gonzalez está entre nós. Salve, Gonza. Seja muito bem-vindo. Opa. E claro, o Gonza é muito artsy, né? Ai, adoro pilotar na chuva. Que lindo. A recomendação é rodar a mais de 150 km por hora para as gotas não pousarem na viseira. Ótimo!
Um belo conselho, né? Ainda mais que a nossa maior velocidade permitida é 120.
O que poderia dar errado, né?
Ah, mas ó, se vocês não quiserem que as gotas parem na viseira, é só virar o capacete de lado, de um lado para o outro, assim.
Sim, isso funciona. Sai. Se você estiver pilotando, dá aquela viradinha rápida assim e as gotas vão escorrer.
Sim. Melhor do que você passar a mão na viseira.
Mas, inclusive, melhor do que passar a mão, porque você passando a mão... A gente não tem noção, mas a água da chuva é meio suja, né? Porque ela é uma água poluída. E a nossa viseira nunca é tão limpa quanto a gente acha. Então, a minha luva amarela, que eu só uso no Gentleman's Ride, porque ela é retrozinha e pá, a palma dela já é já não é mais amarela, ela é aquele marrom amarelado, assim, porque eu passo na viseira e aí ela pega toda a sujeira.
A luva que eu uso é de couro, né? Então eu passo hidratante na luva para deixar ela de novo macia, principalmente depois de chuva, né? E a primeira coisa que acontece quando você toma uma chuva com a luva, por mais que já tenha feito um tempo que você passou o hidratante, a hora que você passa a mão na viseira, você engordou ela inteira.
Fantástico.
É, delícia.
Mas, ó, o Gonza tá aqui falando sério, os meus melhores rolês foram debaixo de muita água. Ó, Gonza, eu tenho que dizer que eu lembro de um vídeo seu fazendo uma viagem debaixo de muita água, e assim, não parecia o seu melhor rolê, assim. Não lembro de você comemorando, dançando, cantando feliz que estava naquele perrengue todo. Mas a gente tende a ser romântico com as nossas lembranças, assim. E o samurai motoqueiro está dando o depoimento dele. Se não me engano, o antiembaçante da Wurt, eu paguei uns R$30. Depois comprei o Pinlock Universal, o que me fez até pensar em fazer a mesma caseira para os outros capacetes. Ok. Pô, por R$30 eu muito devia aproveitar as águas de março e fazer um experimento, tipo, num capacete usar o desembaçante caseiro, no outro usar o da Wurt e ver qual dura mais tempo. Eu ia falar, nossa, quem quiser ver esse vídeo, faz um hashtag faz o vídeo. Mas não, um vídeo só tá bom, né, gente? Vocês não querem que eu fique movimentando meu IGTV. Carlos Gonzalez comentando aqui, verão de 2013, os estados de Minas e Espírito Santo em estado de calamidade pública. Veja, pouca coisa. Saí de BH e cheguei em Vitória numa sentada. E foi massa. Pois é. É que o Gonza é artista, né? Ele faz essas coisas como se fosse performance.
Uhum. Praticamente uma instalação.
Uhum. E o Lucas de Santos está aqui com a gente. Salve, olá, brother! Prazer ter você conosco. Salve! Já peguei estrada na chuva com o Arturo. Rolê bem devagar, né, Arturo?
Já, rolezinho bem de boa. Podemos dizer que a velocidade de cruzeiro estava em torno dos 120.
Caraca, velho!
E eu posso dizer que o farol da Road Glide funciona bem pra caramba. Quando o Lucas não conseguia pedir passagem, o farol da Road Glide fazia esse serviço por ele.
Senhor!
Foi uma subida da serra que foi bem interessante, podemos dizer.
Deus meu! Vocês parem com isso, gente.
Achei molhado também, mas...
Uhum. Nossa, uhum. Zero surpresa. E o Samurai Motoqueiro, ainda falando do Pinlock, deu a fita. Esse Universal se trata de um filme PET 0,30mm com uma dupla face siliconada VHB na volta toda. Resolve.
Olha, vou recortar uma garrafa de Coca-Cola aqui para...
Uhum. Mas posso dar uma última dica, duas, na verdade, sobre andar na moto na chuva? Tinha preparado aquela pautinha e tem mais uma coisa que eu acho que é relevante. O nosso foco é motociclismo custom, a gente tem noção disso. A gente fala muito mais de andar na estrada do que de andar na cidade, mas você não sabe onde a chuva vai te pegar, assim. E a gente sabe que muita gente do nosso público anda na cidade também. Então, assim, de tudo que a gente falou da chuva torrencial, daquela chuva que você não vê o carro na sua frente, é válido lembrar que a chuvinha, a garoa, também é problemática, em especial dentro da cidade. Porque a chuvinha, ela deixa toda aquela sujeirinha da rua, toda aquela poeira, todo aquele sedimento de poluição, enlameado. E aí é como se você estivesse andando numa estrada de terra enlameada, assim. Você tem zero aderência. Então, ela é menos assustadora. Você acha que não, é só uma chuvinha, tá de boa. Mas, amigo, você tá patinando igual. O rolê tá zoado. E vale a pena você ter cautela, inclusive nas chuvinhas pequenas.
Em Goiânia e Brasília, estados muito quentes e tem uma época de seca muito, muito bem definida, que é pós-inverno, o pessoal fala que tem que tomar muito cuidado mesmo na primeira chuva para você pilotar, porque venta muito e tem muita terra. Então é isso, a pista vira um sabão. Então, logo no começo das primeiras chuvas, a quantidade de acidentes é muito alta. Muito grande, né, no caso. Então, sim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado nesse período que fica muito tempo muito quente e depois começa a chover. Porque, por mais que seja uma chuva assim, uma chuva rala, né, uma chuva que não tenha...
Sim, que não te dá aquela coisa, meu Deus, isso é uma tempestade...
Exatamente. Você corre um risco, sério risco por causa das vias, né?
Outra questão que é mais indicativa do trânsito urbano do que do trânsito de rodovia é que, assim, na cidade tem, na via, um monte de coisa que são escorregadias, tipo bueiro,
faixa.
A faixa ela é coberta com uma tinta de branca, vidro, né? Reflexiva. Que para ser reflexiva tem micro bolinhas de vidro. Então, assim, ela é muito derrapante. Ela tem bolinhas de vidro na composição, gente. Imagina o quanto isso é derrapante. Você está parando em cima de bolinhas de vidro.
É um sabão, né?
Então, aí acrescenta chuva em cima disso. Quer dizer, é muito fácil você derrapar num negócio desses. Ou tem lugares que, tipo, colocam uma chapa de metal em cima de um buraco no asfalto. Você andando na chuva numa chapa de metal, assim, isso tem aderência zero, quer dizer...
Na minha ida pro segundo rodeio, que tava chovendo pra caramba, e eu tava descendo a 9 de julho pra pegar a marginal, tem uns gradis, né, que fazem a ventilação do metrô ali na 9 de julho. Na hora que eu passei por cima, que tava chovendo, eu tava acelerando e não me liguei que ia passar por cima do metal. A hora que eu passei, a moto saiu de um lado para um lado, saiu para o outro. Eu sei que eu saí assim. Eu só não caí porque não era para cair, porque o que eu fui ali rabiando até acertar a moto. Foi um
sufoco. Essas coisas não acontecem na estrada, mas no trânsito urbano, velho, é cotidiano assim. Um bueiro, uma faixa de pedestre, uma chapa de metal, um respiro do metrô. Essas coisas vão estar no seu caminho e vão te fazer escorregar. Então, pilotando na chuva, olhe sempre por cima do que você está passando.
Estacionar, né? Estacionar em grama.
Uhum.
No próprio rodeio.
Sim.
No próprio rodeio. Depois, ó, desviar de uma moto, eu fui pro chão. Tinha que fazer.
Sério?
Eu desviei da moto que o cara travou o freio na frente, eu desviei, acelerei para passar. A hora que eu acelerei, a moto escapou.
Eu ia comentar que foi assim que você conheceu o Ramon, né? Ajudando ele a
sair da chuva. Sim, que tava no segundo rodeio, inclusive. Uhum. Segundo? Não, no terceiro.
Acho que no terceiro. Então, mas já não tenho certeza de nada. Acho que no terceiro. No segundo eu encontrei só o Ferigato, no terceiro que tava a turma toda.
Foi no terceiro mesmo. No segundo eu tava com uma amiga minha. E aí eu tinha chovido muito, tava um lamaçal, e o Ramon tava com medo de tirar a moto. Aí eu falei, não,
compreensível.
Velho.
Não estamos aqui para jogar pedra no Ramon. Ramon, querido, beijo no coração. Quem não seguiu o Born to Be Wild, vai lá. Mas...
querido. Aí o que eu fiz? Eu tirei a minha moto do estacionamento, parei num lugar que tava mais firme, aí... Fui segurando a moto dele pela grelha do CC Bar.
Uhum.
Até ele tirar a moto, e a gente foi devagarzinho. E aí eu fui descendo com ele, saí do estacionamento e desci a rampa inteira do rodeio com ele, para ele não ter problema de cair. Na verdade, não foi assim que eu conheci o Ramon, né? Foi assim que
vocês viraram grandes amigos.
Estreitamos os laços.
Que bonito.
Essa foi uma do que aconteceu no rodeio.
Uhum. Inclusive o rodeio, que de novo não estamos jogando pedra no rodeio. Evento querido, ó, muito amor pelo rodeio. Mas, velho, é estacionar na lama, com alguma frequência chove no dia, é um festival de vamos tirar essa moto com cuidado. Nada facilita.
Pensa que no rodeio, ou você para na lama ou você para na grama, né?
E aí muitas vezes...
Qual que é o pior?
A grama já está tomada, assim.
E tirar a moto, dependendo do peso da moto...
Não é fácil.
Não
é fácil. Ok. Querido, 1h10. Mais alguma consideração? Uau. Quer dar mais algum palpite? Quer lembrar alguma outra história de chuva que te...
Cara, acho que só falar para a galera na chuva andar com cuidado, nada de extrapolar, andem de buenas, se estiver chovendo muito, parem. Cara, uma chuvinha de vez em quando não faz mal a ninguém, né? Sejam felizes, essa é a principal coisa que eu gostaria de falar. Assim.
Eu ia falar a mesma coisa, assim, de novo, você não precisa sair correndo atrás da chuva, não estamos falando para ninguém caçar chuva. Mas se a chuva vier, reaja com cuidado, tenha consciência de que você está na chuva e pilote na chuva. Assim, é um velho ditado do motociclismo de que ou você anda de moto na chuva ou você não anda de moto. Então, abraça, deixa a chuva te molhar e quando ela acabar o vento vai te secar. Assim, só seja cuidadoso.
Pense que algumas pessoas falam que... tomar banho de chuva lava a alma, né? Porque não faria o mesmo com você de moto. Então, às vezes, vale a pena. Às vezes é gostoso, às vezes é uma coisa que falta, assim, sabe?
Abrace a chuva. Não literalmente, mantenha a mão no guidão.
E só abraça chuvas leves, né? Não vai querer abraçar uma chuva torrencial e achar que tá de boa, lavando a alma. Pode até lavar a alma, lavar a moto, lavar a roupa, lavar até a dignidade, dependendo da pessoa.
Mas ok, galera. Vamos encerrando por aqui?
Bora lá.
Então, muito obrigado a todos que participaram. Valeu, Arturo, pela companhia. Valeu, galera, nos comentários, compartilhando as experiências, compartilhando dicas, vivências. E... daqui a 2 semanas, vamos falar de moto de novo. Até lá, pessoal.
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.